Os ministérios públicos dos 26 estados e também do Distrito Federal receberam mais de 9 milhões de inquéritos policiais e ocorrências envolvendo delitos menores no ano de 2013. Esses dados fazem parte da terceira edição do anuário Ministério Público, um retrato, que busca traçar um raio-x completo sobre a atuação do MP em todo o país.
A publicação aponta também que as denúncias de crimes contra a administração pública cresceram 20,5% em 2013 comparado ao ano anterior. Ainda de acordo com o documento, São Paulo foi o estado que liderou o número de denúncias oferecidas pelo Ministério Público em todo o país pelos crimes de corrupção, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, que são roubo, furtos e latrocínios.
Lembrando que São Paulo é a maior população do país, é natural que lidere, né, esse número de denúncias. Quem nos dá mais detalhes sobre esse assunto é o membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, promotor de justiça em São Paulo, Michel Romano. Muito bom dia, doutor Michel. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, o que o anuário, o retrato do Ministério Público revela esse ano e que tenha surpreendido, ou nada surpreende mais nessa seara, doutor Michel?
Não, na verdade, o número crescente da movimentação do Ministério Público, seja nas denúncias, seja nos arquivamentos, seja até no esforço do Ministério Público em relação aos inquéritos policiais, na verdade, é o que demonstra o trabalho feito pelo Ministério Público de vários estados e dos devidos ramos.
Sim, pode continuar, perdão.
Você fez uma citação em relação aos 9 milhões de inquéritos policiais e eu queria fazer aí uma observação. Esse dado que está colocado como recebidos, na verdade, nós devemos entender ele como um título, como se fosse movimentado.
Sim.
Ou seja, na verdade, foram 9 milhões de inquéritos policiais que passaram pela mesa do promotor de justiça. Não necessariamente existam 9 milhões de inquéritos policiais em trâmite, porque o inquérito policial ele pode passar dentro de uma promotoria, de uma procuradoria, mais de uma vez por mês, 3, 4, 10 vezes, e aí ele é computado cada vez que ele passa, para dar o valor, na verdade, do esforço e do trabalho.
E lembrando que não é bom usar o termo recebido, porque no meio jurídico o termo receber tem uma conotação, né? É considerar que há uma validade naquela denúncia, né? Esse termo receber uma denúncia é empregado pelo juiz, né? Só para a gente não ter implicância dos operadores do direito aqui com esses termos mais técnicos. Agora, me chamou a atenção para esses 9 milhões de inquéritos policiais, né, que foram movimentados, envolvendo delitos menores no ano de 2013. O retrato do Ministério Público traça aí alguma novidade no que diz respeito a uma aplicação maior dos termos de ajustamento de conduta, dos outros mecanismos que permitem que essas questões menores sejam repetidas sem assoberbar, a justiça já está assoberbada, o que às vezes é um dos responsáveis para a gente ter uma lentidão da resposta da justiça em relação a casos mais graves.
Lincoln, na verdade, o que tem acontecido é um aprimoramento da coleta dessas informações nos anos. Essa, na verdade, é a terceira edição do MP Um Retrato. O Ministério Público não tinha, há 2 anos atrás, uma tradição da publicação dos seus dados. Uhum. E com a criação do CNMP e com a melhor estrutura hoje do CNMP, ele tem buscado a transparência dos dados do Ministério Público brasileiro como um todo. Ele, na verdade, ele busca, através das suas resoluções, a coleta dessas informações. E é certo também que os ministérios públicos de todo o país estão se estruturando com seus sistemas informatizados para também buscar esses dados de uma melhor qualidade. Então, quando você for ver nesse tópico, inquéritos policiais e termos circunstanciados, é colocado tudo dentro daquele mesmo balaio. Nos dados de 2014, que já são coletados desde janeiro de 2014, já existe aí uma melhora na qualidade dessa informação. Vão ter dados separados entre os inquéritos policiais propriamente ditos e os termos circunstanciados. Sem dúvida nenhuma, e como é conhecimento de todos, os termos circunstanciados eles são elaborados quando da realização quando da ocorrência daqueles crimes de menor potencial ofensivo. Então nós vamos ter no ano que vem, em 2015, já na verdade uma análise para dizer o seguinte: olha, nós temos X% de termos circunstanciados, ou seja, de menor potencial ofensivo, e o outro número, que também deve ser um número bastante relevante, em relação aos inquéritos policiais. O que se busca na relação do que você falou em termos de ajustamento de conduta é aquilo que é feito nos inquéritos civis, ou seja, quando você tem algum dano de interesse coletivo, algum dano individual na esfera civil. Na esfera criminal, você só tem dois instrumentos: o termo circunstanciado, que são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, que possibilita ao Ministério Público uma transação penal, um ajuste, um acordo, ou então o inquérito policial, que vai dar início à ação penal.
Doutor Michel Romano, o senhor comentou aí sobre o aprimoramento da coleta de dados. Como é que isso é feito? Há uma colaboração dos ministérios públicos? Há cumprimento de prazos?
Isabel, na verdade é o seguinte, houve logo no início do Conselho Nacional, houve a publicação de uma resolução chamada Resolução número 32 e a Resolução número 33, que cobrava as informações dos ministérios públicos. E os ministérios públicos foram, portanto, se estruturando com sistemas informatizados, depois com a padronização das informações, para prestar as informações ao Conselho Nacional do Ministério Público, não só com a quantidade de dados, mas sim com a qualidade dessas informações. E o Conselho Nacional vem, ao longo dos anos, trabalhando com as tabelas unificadas, que é a padronização das informações, vem trabalhando com eventos para integrar os ministérios públicos em sistemas informatizados, produzindo, na verdade, ferramentas de facilitação. E os ministérios públicos têm adotado isso com absoluta compreensão e têm adotado isso não de uma forma impositiva, que não é o caso, mas uma forma de integrar efetivamente com o Conselho Nacional do Ministério Público a banco de dados e informações que possam levar à sociedade de uma forma melhor os verdadeiros números do trabalho e do esforço feito por todos os promotores de justiça de todo o país, que chegam entre promotores e procuradores é quase 12 mil. E, na verdade, tem um trabalho feito, tem um esforço feito, e o Mito Retrato ele serve justamente para isso, para apontar aonde o Ministério Público avança mais, apontar onde o Ministério Público pode ter alguma falha na sua gestão ou deve se empenhar cada vez mais na execução daqueles esforços para um melhor resultado para a sociedade.
Sem dúvida nenhuma, essa coleta de dados ajuda num diagnóstico melhor da atuação do Ministério Público, presta contas, dá transparência para a atuação, mas pode indicar aonde se precisa melhorar. E aí a pergunta, onde o Ministério Público precisa melhorar mais, doutor Michel Romano?
Na verdade, o que a gente tenta fazer hoje, o Ministério Público, de uma forma geral, é saber o exercício do trabalho que o Ministério Público faz, qual é o efetivo resultado dele. Nós temos, na verdade, dados significativos e temos já uma planilha que foi apresentada sobre as ciências favoráveis. Então, nós temos quase 80% daquelas ações que são promovidas pelo Ministério Público com sentenças favoráveis, certo? O que nós precisamos melhorar é saber o quanto dessas ciências favoráveis elas são absolutamente efetivadas no campo da execução penal. Porque se fala que a polícia tem um bom trabalho na investigação, o Ministério Público consegue produzir a prova, o Poder Judiciário dá sua resposta à sociedade com a condenação ou com a absolvição, e aí o que se busca é a efetiva execução dessa medida para que todo esse trabalho feito por todas as esferas do sistema de justiça não acabe, na verdade, tendo aquela sensação de impunidade que é o não cumprimento da execução da pena.
Agora, a gente tem números muito ruins no Brasil como um todo em relação à resolução dos crimes de sangue, né? Dos homicídios especialmente, com uma taxa aí de não solução por volta de 80%. Como é que a gente pode melhorar isso? Qual o papel que o Ministério Público pode cumprir nesse processo? A gente sabe que a maior barreira hoje tem sido o trabalho efetivamente das polícias, né? Mas essa relação com o Ministério Público pode, sem dúvida nenhuma, colaborar para melhorar em algum sentido esses números tão ruins.
Eu falo, na verdade, Lincoln, sou promotor criminal no estado de São Paulo. Sim. Sempre trabalhei muito no júri e, na verdade, a gente tem essa correlação, você tem absoluta razão. Nas cidades pequenas do interior como um todo, você tem um alto índice de resolutividade dos casos de crimes contra a vida.
Sim.
Enquanto que em centros muito grandes, isso é diminuto. Isso está absolutamente ligado a uma estrutura policial mesmo. Ou seja, por que que nas cidades pequenas você encontra rapidamente um criminoso, um autor de um crime contra a vida? Porque, na verdade, ele pratica dentro daquela sociedade, a polícia pode estar mais presente, a sociedade ela é mais fechada e muitas vezes aquela pessoa pratica ainda um crime considerado como grave. Felizmente, a sociedade ainda tem essa percepção de que o homicídio é um crime grave, e você tem aí um alto índice de resolutividade nas cidades de pequeno porte. Nas cidades de maior porte, você já tem outros dados que são incluídos aí, como, por exemplo, os crimes violentos de homicídio em razão do tráfico entorpecente, em razão de outros crimes que acabam gerando o crime de homicídio. E que, por vezes, faltam a polícia e falta o Ministério Público testemunhas para aquilo, porque, na verdade, as pessoas não querem se envolver, e aí acaba aumentando esse índice de baixa autoria conhecida nos crimes contra a vida, o que gera, sem dúvida, também uma sensação de impunidade. Eu não diria o melhor preparo da polícia, mas a polícia mais empenhada, mais estruturada, com melhores condições de trabalho nos maiores centros, sem dúvida que você vai ter um menor índice desse de homicídio. São vários fatores. Na verdade, isso não é uma análise simplista. Não podemos fazer uma análise simplista, olha, este ou aquele fator pode melhorar. São vários fatores que levam aí uma diminuição de criminalidade, pontualmente, quando você falou no homicídio. Mas, em contrapartida, quando você tem o autor desse delito e leva ele a um júri popular, os índices de condenação são altíssimos. Então, muito embora você tenha uma baixa resolutividade da autoria, quando ele é encontrado, quando existe esse trabalho, o índice de condenação é bastante alto.
Agora, quais os motivos, doutor Michel Romano, para o aumento nas denúncias de crimes contra a administração pública, que, segundo a publicação, cresceram 20,5% em 2013?
Eu acho que a maior explicação, e você pode notar no ANP um retrato, a gente não faz nenhuma análise, a gente deixa, na verdade, para que os cientistas políticos, os estudantes de ciências políticas possam fazer em relação a esses dados. E a maior preocupação do Conselho Nacional é colocar esses dados à mostra da sociedade para demonstrar absoluta transparência e firmar, na verdade, para a história esses números. A gente não faz nenhuma análise, mas o que você pode verificar é que quanto maior a transparência, quanto maior a exposição pela imprensa, pelo Ministério Público, dos atos de corrupção, mais a sociedade busca o Ministério Público, busca a polícia para desvendar eventuais delitos contra a administração pública. Então, eu acho que a credibilidade das instituições como um todo leva a sociedade a ficar indignada com determinadas situações e levar isso ao Ministério Público, à polícia, de uma forma geral. Eu acho que esta crescente...
Alô?
Da sociedade. O Ministério Público sempre esteve a postos para o trabalho, tal como o Poder Judiciário, mas, por vezes, essa demanda, esta reclamação, esta denúncia vem da sociedade. A sociedade mais esclarecida, a sociedade que conhece os seus direitos, ela, na verdade, ela fica indignada com algumas situações e, sem dúvida nenhuma, esse aumento do exercício do Ministério Público, né, contra a atos de corrupção, de improbidade de administração pública, é um trabalho da sociedade.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o promotor de justiça de São Paulo, Michel Romano, que é membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, conversando conosco sobre essa publicação, o Anuário Ministério Público, um retrato, que traz um raio-x completo da atuação do órgão em todo o país. E me permito uma última pergunta, doutor Michel Romano. Essa transparência, essa troca de dados que acaba ocorrendo por meio do anuário, também permite, em boa medida, uma padronização da atuação do Ministério Público? Perceber, por exemplo, aquelas unidades onde há um trabalho mais eficiente, inspirando outras unidades?
Ah, sem dúvida nenhuma, isso é natural. Na verdade, os procuradores gerais, os promotores do país inteiro acabam se debruçando na publicação e fazendo uma análise. Olha, por que, que nós estamos com esse índice aqui? Será que o nosso sistema presta uma qualidade de informação ruim? Porque nós sabemos que nós fazemos mais nesta ou naquela área. Acabam aprimorando a informação dos seus dados, o que melhora no próximo ano a qualidade dessas informações. E quando chega no momento que a gente fala, olha, a qualidade das informações hoje está absolutamente retratando de forma fidedigna com o trabalho do Ministério Público, aí começa a fazer um papel, na verdade, de uma gestão profissional em cima daqueles dados. Olha, devemos aumentar a nossa capacitação nesta área, podemos estruturar melhor esta ou aquela promotoria para um melhor esforço. Eu acho que isso é natural. Não é possível você fazer uma gestão de conhecimento, não é possível fazer uma gestão pautada em cima de dados, de critérios objetivos, se você não tem a transparência dessas informações. Essa, na verdade, é a grande tarefa do Conselho Nacional do Ministério Público.
Sem dúvida nenhuma. Conversamos com Michel Romano, promotor de justiça de São Paulo, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, que nos trouxe detalhes sobre o anuário Ministério Público, um retrato que, como ele mesmo disse, serve de matéria-prima não só para o Ministério Público se conhecer e aprimorar as suas práticas, o desenvolvimento de sua missão, mas serve também para a imprensa e os estudantes da ciência política, aqueles que se debruçam sobre a eficácia do Estado brasileiro, conhecerem e, a partir do estudo, poderem, inclusive, colaborar com esse aprimoramento da atuação de um órgão tão importante. Doutor Michel Romano, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço o Lincoln, a Isabel e os ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia.